São 11 horas em Monte Alto. A partir desse instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quinta-feira, 17 de março de 2022, dia do mel, dia do submarino e dia do agente funerário.
Essa é a edição 13.842 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol continua predominando, o tempo quente deve provocar aumento da nebulosidade, possibilidade de pancadas de chuva de forma isolada à tarde e à noite na região. Os termômetros estão em elevação, 29 graus agora.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Rússia, Ucrânia e Estados Unidos fazem avanços por cessar fogo.
O relator diz que Ecovias deu ao ex-governador Alckmin 3 milhões de reais.
Consignado para Auxílio Brasil e benefício de prestação continuada pode ser anunciado hoje.
Matéria-prima mais cara é a principal dificuldade de 47% das empresas.
Saúde exclui crianças com 5 anos da vacinação contra a gripe.
E amanhã tem mais uma etapa de vacinação com agendamento online aqui em Monte Alto.
Paulistão, hoje tem clássico Palmeiras e Corinthians.
Futsal, duas partidas hoje no ginásio Babi Barione.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Está aberto o agendamento para mais uma etapa de vacinação amanhã. Teremos vacinação infantil e vacinação também a partir de 12 anos ou mais. A vacinação infantil, a primeira dose para crianças de 5 anos, será amanhã, sexta-feira, dia 18, no posto de saúde Acácio de Oliveira Nunes, das 8 às 9 horas, que fica no Bela Vista. Também amanhã, vacinação primeira e segunda dose para crianças de 6 a 11 anos. Será também no posto de saúde Acácio de Oliveira Nunes, das 12 às 15 horas. E teremos também amanhã a vacinação de 12 anos ou mais. Primeira dose, segunda dose e terceira dose e dose adicional. Será no anfiteatro amanhã, das 8 às 15 horas. Só com agendamento online.
A Polícia Militar do Estado de São Paulo deverá ter até o final do ano 10 mil câmeras portáteis nos uniformes de seus policiais para tentar conter eventuais desvios de conduta, abusos de autoridade e violência policial. Os equipamentos que gravam tudo automática e ininterruptamente, sem que o agente precise acioná-los, começaram a ser usados pela primeira vez em julho de 2021. Eles são chamados de câmeras operacionais portáteis.
Boletim de ontem sobre os números da Covid. Ficamos contentes, felizes. Sabe por quê? Na enfermaria para Covid, tanto do SUS para convênio, nós não temos nenhum paciente. Zerou. Graças a Deus. Não tem ninguém internado na enfermaria com Covid, tanto no SUS como convênio. Já na UTI do SUS, nós temos 2 pacientes internados. E no convênio tem 1 internado também. Pacientes internados em UTI, 3 pacientes de Monte Alto. Estamos com 68 pacientes em tratamento. 3 estão na UTI, como eu falei, 0 na enfermaria e 65 está no isolamento domiciliar. Diz que Covid, 3241-1023.
O governo do estado de São Paulo vai começar a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em idosos acima de 80 anos a partir da próxima segunda-feira, dia 21. O anúncio foi feito pelo governador Doria em coletiva de imprensa na tarde de ontem. Atualmente, a chamada quarta dose só é aplicada em pessoas, incluindo adolescentes, com imunossupressão, ou seja, os grupos com problemas no sistema imunológico.
Nós estamos aqui com um comunicado da Secretaria da Saúde para as seguintes pessoas. Preste atenção. O senhor Nivaldo André e Edilza Santos de Almeida. Vocês deverão comparecer com a máxima urgência na Secretaria da Saúde, tratar de assuntos do seu interesse. Tanto o Nivaldo André e a Edilza Santos de Almeida devem comparecer na Secretaria da Saúde aqui de Monte Alto com a máxima urgência. A Secretaria de Saúde é ali logo junto, próximo do mausoléu da ministra Zildinha, ali próximo da farmácia central. Vai lá que o assunto é do seu interesse.
A Câmara dos Deputados aprovou ontem uma proposta que altera a lei de abuso de autoridade para incluir na legislação o crime de violência institucional. A matéria segue para a sanção presidencial. O texto havia sido aprovado pela primeira vez pelos deputados em 2020. Contudo, retornou para análise da Câmara após mudanças feitas pelo Senado. O texto prevê punição de 3 meses a 1 ano de detenção e multa para a autoridade que submeter qualquer vítima de infração penal ou a testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos que as levem a reviver a situação da violência e outras situações potencialmente geradoras de sofrimento e ou estigmatização.
Copa do Brasil, ontem no Morumbi, São Paulo venceu Manaus por 2-0 e passou para a terceira fase. Hoje, 2 partidas pela Copa do Brasil. Às 19 horas tem Real Noroeste e Juventude. Às 21 horas e 30 minutos, Goiás e Criciúma. Na Libertadores, jogando ontem no Paraguai, o Fluminense tinha uma boa vantagem. Poderia perder até por 1 gol, mas perdeu por 2. Aliás, teve 1 gol anulado, mal anulado também. Nos pênaltis, não sei se é trauma do Palmeiras ainda ou não, ex-jogadores do Palmeiras, tanto o William Bigode como o Felipe Melo, bateram e o goleirão defendeu. Com isso, o Fluminense foi eliminado e o Olímpia classificado. Hoje, pela Libertadores, teremos uma partida de Strong contra a Universidade. Já no Paulistão, ontem no jogo atrasado, em Araraquara, numa boa partida, Ferroviária 3, Santos também 3. E hoje, jogo atrasado, às 20 horas e 30 minutos, lá na Arena Verde, tem Palmeiras e Corinthians.
Moreira, falando do Santos, o Santos tem aí, tá balançando, né? Porque tá perto da degola.
Tá, mas ele escapa.
Escapa.
Escapa, porque tem a Ponte Preta ainda ali, ontem, né? Ou o Santos joga em casa no próximo sexto, sábado, e o Santos tem tudo para escapar aí, e até talvez buscar uma classificação, que tá difícil pro Peixe, mas escapa assim da degola o Peixe. Time de base lá. Você que quer matar a saudade do futsal, tem 2 partidas hoje de futebol de salão, lá no ginásio Babi Barione. É campeonato Paulista e Sul Minas. Teremos às 20 horas, sub-21, Monte Alto e Terra Roxa. Segundo jogo, a equipe principal adulto, Monte Alto e Taquaral. Só que quem, o torcedor que foi lá, tem que apresentar na entrada a carteira de vacinação também e com máscara. Senão você não vai entrar. E lá dentro do ginásio, ficar também com a máscara. A organização vai deixar álcool em gel ali para todos também usar. Mas leva o seu cartão de vacinação. Sem o cartão, você não entra. Sem máscara, você também não entra no ginásio Barbi Barione.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.463 da Mega Sena, foi realizado ontem. Os números sorteados: 11, 16, 31, 37, 42 e 51. A Quina teve 281 apostas ganhadoras. Para cada uma, R$ 51.216. Já a quadra teve 20.541 apostas vencedoras. Cada uma leva R$ 1.000. Próximo concurso será no sábado, concurso 2.464. O prêmio estimado, milionário, hein? 190 milhões de reais, é o quinto maior prêmio da história dos concursos regulares da Mega Sena.
A vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo à sua porta. Entre em contato com a BV Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BV Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local, BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a Imobiliária Primos 3242-4092.
Gente, eu sempre fui Sovenhago, mas agora com essa super promoção, o Sovenhago tá demais.
Faça as contas, Sovenhago é muito preço baixo na loja toda. Pesquise, o menor preço é aqui.
Assim, o quilo 28,50 no cartão Sovenhago, 26,50. Costela suína pururuca, o quilo no Savigan só 17,90. Coxas de frango Seara soltinhos, o quilo 9,69.
Faça as contas. Sovenhago é muito mais barato.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Procura qualidade, atendimento e um ótimo preço. A Ótica Thiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Thiago fez a prazo.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas e madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura, e você pode parcelar as compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. E ainda concorrer no decorrer do ano até as motos Honda Biz e duas cadernetas de poupança de R$50 mil cada. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos da região, na esquina do mausoléu da menina Isildinha. Telefone 3242-4707.
Quer preço baixo? Tem a qualidade? Tem. Agora é Minha Supermercado.
Ofertas desta quinta-feira: peito de frango com osso congelado, pacote o quilo, com cartão amarelinha, pague R$9,90. Bisteca suína resfriada, pururuca, o quilo do seu amor, pague R$13,90. Assim bovino, o quilo com cartão amarelinha, pague R$27,80. Posta de tilápia, Copacol, o quilo do seu amor, pague R$20,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinhas, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca. Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio e Forçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção, ofertas imperdíveis na Drogaria Total na Avenida Antônio e Forçati. Diclofenaco Gel, R$4,99. Maxalgina, 20ml, R$2,49. Sabonete Nivea, R$1,49. Desodorante Dove, R$10,99. Pomada Nistatina mais óxido de zinco, R$7,99. Cartela Nevralgex, R$2,99. Loção repelente Zaz, R$14,35. Drogaria Total, na Avenida Antônio Forçati, 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780. Atenção, oferta especial na Drogaria Total na Avenida Antônio em Forçati. Ninho, fase 1, mais 800 gramas, só R$29,90.
São 11 horas mais 15 minutos e sábado vai ter forró, Paulo?
Tem forró sim, sábado, Moreira. No Centro de Convivência da Melhor Idade, lá no Turcão 2, das 10 da noite às 2 da manhã, das 22 às 2. O Forró da Velha Guarda, com HG Banda Show, né? HG Banda Show, nesse forró, mas as pessoas que forem até o forró devem levar carteira de vacinação, um documento com foto e uso obrigatório de máscara, inclusive dançar com máscara. Reserva de mesas pelo telefone 99787-2690. Portanto, forró da Velha Guarda no Centro de Convivência da Melhor Idade no Turcão 2 com HG Banda Show.
A pandemia fez a gente mudar de vários costumes, né, Paulo? Antigamente você ia no baile somente uma vez, você dançava de rosto colado e podia beijar. Agora você tem que dançar com máscara e vai beijar com máscara, que jeito? É isso, nós tivemos que mudar também, mas vamos cumprir as regras. Mas tem festa também, festa de São José. Hoje, o segundo dia do Tríduo, tem a missa às 19h30, lá no Oratório de São José, que fica no bairro Jardim Paraíso, lá próximo da Praça dos Peixes, e hoje começa a parte social. Parte social, você vai buscar o seu jantar lá, aquela deliciosa pizza de frigideira e também a deliciosa galinhada. Assiste a missa, pega seu jantar e vai para casa, chega em casa, pode assistir aí Palmeiras e Corinthians à vontade também, enquanto a mulher pode assistir a novela, né? E a festa vai até sábado. Amanhã, dia 18, é o último dia do Tríduo. Dia 19, no sábado, dia de São José, nós teremos a missa às 19 horas. E preste atenção que no sábado você pode ganhar um Fusca. De carona com São José.
De carona com São José.
É o Fusca. Tem números ainda lá, durante a missa, a parte social, lá na festa, estarão vendendo números também e fica torcendo para você ganhar aí esse Fusca, que é pela Loteria Federal, no sábado.
Citado na delação premiada do executivo Marcelino Rafar de Ceras, um suposto pagamento de R$3 milhões ao ex-governador Geraldo Alckmin, então no PSDB, pela concessionária rodoviária Ecovias, e é investigado pela Polícia Federal. Geraldo Alckmin, provável vice na chapa presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, nega a acusação e relaciona isso à campanha eleitoral deste ano. Você já viu alguns vídeos do Geraldo Alckmin descendo porrete no Lula e no PT, já, mulher?
Já vi, sim.
Mas são, Paulo, inimigos e de repente se abraçam, né? Não é só o caso, Paulo, do Geraldo Alckmin, né?
De
não é só o caso
do
Geraldo Alckmin, né?
Para você conquistar o poder...
É a conveniência e
o ser humano é capaz de tudo, Paulo.
Pois é.
Capaz de tudo.
Será que tem explicação para isso? Se é que existe uma explicação para isso...
É difícil.
Citamos o caso dele porque falamos agora com relação a essa. Outros casos e tantos casos que existem na política aí, né? De inimigos declarados, né? Não adversários, inimigos declarados. E de repente se abraçam e formam uma aliança para conquistar o poder, né, Moreira? Não é porque tem interesse de ajudar o povo, é para conquistar o poder, infelizmente, né?
Estão dizendo que no forró você pode dançar tudo, na festa não pode consumir lá. Foram as regras e a paróquia está respeitando as regras, paróquia do Senhor Bom Jesus, aí tal. Mas nós vamos começar a ter festa novamente, devagar, vamos sim. Já tivemos No dia 6 de março, o leilão em prol do Hospital de Amor teve consumo no local. Tá certo que foi limitado também as pessoas, mas já teve também, teve consumo de churrasco, de galinhada lá, as pessoas almoçaram conosco neste leilão. Agora, domingo nós teremos uma live a partir das 16 horas, live pro do nosso Lar São Vicente de Paulo. Será a partir das 16 horas, vários brindes que estão ganhando serão colocados em leilão também e vão fazer doação, como você pode comprar pelo nosso Facebook. Teremos doação, teremos o Rodrigo Moraes e o Murilo, essa dupla maravilhosa de Monte Alto, que vem fazendo o maior sucesso, e essa dupla estará abrilhantando também essa live. Portanto, está aí, a partir das 16 horas, você vai colaborar com o nosso asilo. O asilo que está se preparando, vai pedir doação aí de farinhas, de tudo, porque nos dias 8, 9 e 10 de abril, lá no pavilhão de festa Nossa Senhora Aparecida, no Conjunto Bandeirantes, está aí também, acompanha pelo nosso Facebook, nós teremos a festa em prol do Lar São Vicente de Paulo. Na base do drive-thru, vejam vocês, também preocupados, na base do drive-thru, você vai buscar e consumir em casa, por enquanto. Mas essa semana, semana que vem, né? Parece que o governador vai anunciar aí que não será obrigatório mais o uso de máscara, até em local fechado, não
é
isso?
Pois é, dia 23, dia 23, está programado pelo menos dia 23, na quarta-feira que vem, às 12h45, o governador João Dória deve fazer o anúncio da flexibilização de máscaras, né? Da não obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. Vamos aguardar. Agora tudo começa a melhorar, né? Só que em alguns países, Moreira, existe a preocupação por causa dessa Delta Crohn, né? A China, por exemplo, isolou milhares de pessoas em uma cidade por causa de um surto de 30 e poucos mil casos, né? Numa região que tem milhões de pessoas. Mas já fez um cerco e já adotou todas as medidas possíveis para conter a disseminação dessa variante Delta Crohn.
Estão perguntando, e eu não tenho essa informação para confirmar para vocês, se nós teremos o rodeio show, se existe alguma possibilidade aqui em Monte Alto. Nós já vimos aí propaganda, né, certo? A divulgação de várias festas de rodeio na nossa região. Vamos entrar em contato aí com os responsáveis para saber se de fato nós teremos aqui em Monte Alto a festa. Sempre é em maio, no aniversário da cidade. Como nós já estamos aí, ó, metade de março, abril e maio, não sei, poderemos ter até em outra data. Mas eu não sei confirmar se nós teremos ou não o Rodeio Show aqui em Monte Alto.
São 11 horas 22 minutos e 30 segundos.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio e Forçati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção, ofertas imperdíveis na Drogaria Total na Avenida Antônio e Forçati. Diclofenaco Gel, R$4,99. Maxalgina, 20ml, R$2,49. Sabonete Nivea, R$1,49. Desodorante Dove, R$10,99. Pomada Nistatina mais óxido de zinco, R$7,99. Cartela Nebraljex, R$2,99. Loção Repelente Zaz, R$14,35. Drogaria Total, na Avenida Antônio Forçati, 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780. Atenção, oferta especial na Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Ninho, fase 1, mais 800 gramas, só
R$29,90.
Ofertas desta quinta-feira. Peito de frango com osso congelado, pacote o quilo com cartão amarelinha, pague R$9,90. Bisteca suína resfriada, pururuco, quilo do seu amor, pague R$13,90. Assim bovino, quilo com cartão amarelinha, pague R$27,80. Bosta de tilápia, Copacol, quilo no seu amor, pague R$20,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Na Pisolar, você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas e madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura, e você pode parcelar as compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. E ainda concorrer no decorrer do ano a 10 motos Honda Biz e duas caternetas de poupança de R$50 mil cada. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos da região. Na esquina do mausoléu da menina Isildinha. Telefone 3242-4707.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Você procura qualidade, atendimento e um ótimo preço? A Ótica Thiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Thiago fez a prazo.
Gente, eu sempre fui Sovenhago. Mas agora, com essa super promoção, o Sovenhago tá demais.
Nossas contas, Savenhago, é muito preço baixo na loja toda. Pesquise, o menor preço é aqui.
Coxão mono quilo, R$36,90. No cartão Savenhago, R$34,90. Galinha Big Frango, quilo, R$6,85. Costela bovina ripa congelada, o quilo, R$19,75. Filé de merluza, bom peixe, 500 gramas, no Savigan, só
R$19,90. No Savenhago é muito mais barato.
A vida nos oferece oportunidades de fazer diferente, de conseguir o que queremos e de alcançar nossos objetivos. Portanto, o momento é agora para realizar o sonho da sua vida. É a oportunidade que está batendo a sua porta. Entre em contato com a BV Sestari para escolher e adquirir um terreno no Jardim Bela Vista. A BV Sestari oferece lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista com as melhores condições, tudo pronto para construir. Não deixe escapar a melhor oportunidade da sua vida para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos os lotes em condições especiais. Visite hoje mesmo e aproveite. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou com a Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696, WhatsApp 99799-7392.
Nós temos duas ocorrências em destaque, uma ocorrência de furto na rua Silvio Sérgio do Amaral, ou tentativa de furto, né? Isso foi no dia 11, em hora incerta, boletim de ocorrência foi registrado ontem, e de acordo com a vítima, disse que o indivíduo, tentando furtar o relógio do local, não conseguiu, mas acabou danificando o relógio medidor de energia elétrica. A outra ocorrência, a colisão que aconteceu ontem pela manhã, bem aqui no viaduto Afonso Sestari. De acordo com as informações, houve um acidente envolvendo um ciclista. Ele acabou colidindo no para-brisa de um veículo. Foi socorrido e levado até o pronto-socorro municipal. A Polícia Científica de Jaboticabal foi acionada e esteve presente no local do acidente.
Você conferiu. Plantão Policial. Oferecimento, Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, os condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas e 29 minutos. Rússia e Ucrânia avançaram nas negociações para chegar a um cessar-fogo na invasão promovida por Vladimir Putin ao país vizinho, que completa 3 semanas já. Pela primeira vez, houve um contato entre o Kremlin e a Casa Branca desde a deflagração da guerra. Em discurso ao Congresso nos Estados Unidos, o líder ucraniano Volodymyr Zelensky, ele evocou o 11 de setembro e Pearl Harbor para pedir ajuda militar. O dia teve ataques russos na capital e em cidades como Kharkiv e Mariupol, o que reforça a estratégia ainda de pressão. O consignado para o Auxílio Brasil e o BPC pode ser anunciado. O governo Bolsonaro estuda uma medida provisória para permitir a contratação de empréstimos consignados por beneficiários do Auxílio Brasil e também do BPC, que é o benefício de prestação continuada. Estimativas dizem o seguinte, que as alterações poderiam irrigar as famílias do Auxílio Brasil com até 30 bilhões de reais em financiamentos. No caso do público do BPC, o potencial é calculado em 19 bilhões. Técnicos buscam fechar texto para que a proposta seja anunciada ao lado do pacote de medidas que deve ser apresentado hoje no Palácio do Planalto. E o anúncio também deverá incluir a antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS para abril e maio. E ainda o lançamento de um programa de microcrédito. A medida provisória também deve ampliar o limite do salário ou benefício que pode ser empenhado na prestação de uma operação consignada, ou seja, de 35% para 40%. Matéria-prima mais cara é a principal dificuldade de 47% das empresas. O aumento de preços de matérias-primas e as dificuldades em ampliar as vendas de bens e serviços são apontados como as principais dificuldades enfrentadas pelas empresas neste início de ano. Segundo sondagem especial realizada pela Fundação Getúlio Vargas, 47% das companhias consultadas apontaram a inflação dos insumos como principal problema nessa situação. A questão afeta todos os setores. É citada, por exemplo, e criticada por 40% das empresas de serviços e também de comércio, muitas delas de segmentos que trabalham com alimentos e por 49% da construção e 56% da indústria. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado adia a votação da PEC da reforma tributária.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou nesta quarta-feira a votação da proposta de emenda à Constituição da reforma tributária. O tema é polêmico e já teve a votação adiada em outras oportunidades. O texto relatado pelo senador Roberto Rocha, do PSDB, sofreu críticas de líderes partidários. A senadora Simone Tebet, do MDB, por exemplo, defendeu ajustes à proposta.
Muito dessa reforma nós acatamos e concordamos com ela. Estamos a um passo de chegar a um possível acordo. Para quem aguardou 20 anos, por que não aguardar pelo menos mais uma semana?
A PEC tenta simplificar o atual sistema, unificando ICMS, ISS, PIS e COFINS, ou seja, impostos federais e estaduais, em apenas um, o Imposto de Valor Agregado. Além disso, amplia a cobrança de IPVA para veículos aquáticos e aéreos, como lanchas e helicópteros, que são isentos atualmente. O texto ainda propõe a criação do imposto seletivo, apelidado de Imposto do Pecado, que incide em produtos prejudiciais à saúde, como cigarros e bebidas alcoólicas. Ao passo que taxa bens ligados a pessoas com mais renda, como jatinhos e lanchas, e de consumo prejudiciais à saúde, o relator garante que o texto cria regimes especiais para outros setores.
Listo os setores que entendo que deveriam merecer esse tratamento favorecido. Atividades agropecuárias, produtos integrantes da cesta básica de alimentos, educação básica, superior e profissional, saúde e medicamentos.
A intenção do presidente do Senado era ter a proposta votada na CCJ ainda nesta semana. Apesar do adiamento, Rodrigo Pacheco, do PSD, se mostra confiante na votação da PEC ainda em abril.
Vamos deixar esgotado na CCJ, uma vez cumprida essa fase da Comissão de Constituição e Justiça, tem o compromisso da presidência do Senado de nós levarmos o mais rapidamente possível ao plenário.
A reforma tributária tem o aval do governo federal e tem também a expectativa da União para que sejam votadas, mesmo em meio ao ano eleitoral. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
São 11 horas mais 35 minutos. E no próximo sábado, nós teremos o retorno da feira Roças e Quintais. Mas será em outro local. Sábado, dia 19, a feira vai funcionar das 9 às 12 horas no Centro Cívico Cultural, ali ao lado da Concha Acústica. Então, a feira de Roças e Quintais será no próximo sábado, das 9 às 12 horas, será no Centro Cívico Cultural. Próximo da Concha Acústica. A prefeita Maria Helena e o secretário de governo, Dr. Carlos, estiveram ontem visitando a nova sede da OAB. Ele, como bom advogado, esteve acompanhando a esposa e foram visitar a nova sede da OAB. E o Oswaldo Andrade é o novo comandante da Guarda Municipal. Ele foi escolhido pela própria Guarda Municipal e a prefeita já publicou, e ele é o novo comandante da Guarda Municipal, Oswaldo Andrade, que esteve hoje de manhã aqui juntamente com o vereador Marcos Manzotti. E logo mais, às 17 horas e 30 minutos, nós teremos uma audiência pública na Câmara Municipal. O assunto é a segurança na nossa cidade. Está aberto para todos aí, a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Poder Executivo, instituições, associações. Vamos lá, é um convite do presidente da Câmara, Murilo Giacomo. Esta audiência pública hoje, às 17 horas e 30 minutos, na Câmara Municipal. Assunto, segurança. O Ronaldo Ganzelli está aqui conosco, coordenador de esporte, para falar sobre as novidades do esporte da nossa cidade. Ô Ganzela, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Quais são as informações?
Então, a semana tá recheada de informações, tá, João? Nós temos futsal, skate, vôlei, e entre outras modalidades também, que é os jogos da secretaria, né?
Certo.
Então, hoje acontece a estreia do time do MAC, né? O Sub-21. E o principal na Copa Sul-Minas. Tá? Então o jogo é a partir das 20 horas. O Sub-21 do MAC enfrenta a equipe de Terra Roxa. E logo na sequência, a equipe principal enfrenta a equipe de Viradouro.
Certo. Hoje no ginásio vai
Bibarione.
Bom, para o torcedor poder ir, e faça a recomendação aí para os torcedores poderem estar no ginásio.
Sim, a entrada vai estar livre, né? Vai estar aberta ao público. Porém, temos que manter aquele protocolo, né? Então, nós teremos na entrada do principal duas portas abertas, onde nós teremos alguns funcionários nossos, professores, que estarão fazendo o controle de entrada. A entrada é mediante a apresentação de documento original e a carteirinha de vacina, correto?
Sim.
E também nós vamos ter a aferição da temperatura, que vai ser uma rotina nossa. Teremos os totem de álcool em gel e uso obrigatório de máscara.
Para ficar lá assistindo o jogo também,
obrigatório, né? De máscara. A saída do ginásio será pelos portões laterais, onde nós teremos também funcionários responsáveis só para ver a saída. Então, a entrada só pelo portão principal,
certo.
E saída pelos portões laterais.
Certo, para não ter tumulto, né? Tá. Estamos recebendo o diretor de esporte, o João Felipe está conosco. Ô, João, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Ganzela. Bom dia a todo o pessoal que está acompanhando.
Vamos matar a saudade do nosso futsal hoje, então?
Hoje está todo mundo ansioso aí, né, para a retomada esportiva. Graças a Deus os números estão abaixando. E as atividades esportivas vão começar, né, todo vapor aí. temos vários aí competição, né, durante essa semana, semana que vem aí, pro pessoal vir assistir em Monte Alto.
Tá certo. Então hoje nós teremos aí Sul Minas, às 20 horas, sub-21, Monte Alto, que é o MAC Terra Roxa, e no principal, Monte Alto, MAC contra Viradouro. E dia 19, o que, que vai ter?
No dia 19 nós temos...
Passa o calendário aí.
Isso, no dia 19 nós temos a estreia do futsal feminino, na Sul Minas também. O jogo acontece em Jaú, às 16 horas, né? Então a estreia do futsal feminino principal, Monte Alto versus Jaú, na cidade de Jaú.
Certo.
Na sequência, no sábado também nós temos o campeonato da ABB Ribeirão de voleibol, que a sede é no clube da ABB. O jogo acontece entre Monte Alto e Jaboticabal, a equipe adulta de vôlei feminino no Monte Alto,
lá em Ribeirão
na ABB.
Certo.
Enfrenta a equipe de Jaboticabal.
E no domingo, dia 20?
No domingo nós temos o skate, né? A equipe do skate de Monte Alto vai estar lá em Ribeirão participando do Skate Park, um evento também de skate.
Só que antes disso aqui, nós teremos também dia 18 agora, sexta-feira, a abertura da Taça Regional da IPTV, não é isso, João?
Isso, como prevê o regulamento da IPTV, é obrigatório, né? A gente está participando da abertura, né? De 3 ou 5 pessoas para representar as equipes, a gente vai em 10 pessoas, né? Para representar Monte Alto e a cidade de Aparecida também.
Certo. Então estarão as duas equipes lá participando do desfile de abertura.
Isso, vou levar 10 meninos, eu vou estar presente também.
Agora depois tem uma partida já valendo pelo campeonato,
isso,
né?
O primeiro jogo da IPTV vai ser amanhã também, logo após a abertura, vai ser Monte Azul contra Viradouro, né? Vai ser o jogo de abertura da IPTV. E já semana que vem começa segunda e quinta aí de IPTV.
Tá certo. Abertura do Metropolitano, quando será, Ronaldo?
Então, a abertura do Metropolitano seria na cidade de Barretos, correto? No dia 22 seria na cidade de Barretos, entre Barretos e Viradouro.
Certo.
Só que a cidade de Barretos, o ginásio do Pedro Alcão lá, né? Eles tiveram um problema de fiação, roubaram a fiação do ginásio, aí eles nos solicitaram, o pessoal da Metropolitana, o pessoal da cidade de Barretos, ligou pro João, solicitando se há disponibilidade de fazer a abertura aqui em Monte Alto.
Sim.
Então a abertura vai ser no dia 22, entre Barretos e Viradouro.
Vai ser aqui em Monte Alto?
Aqui em Monte Alto.
Dia 22.
No dia 22.
É terça-feira.
Na terça-feira.
Isso.
Opa, Barretos e Viradouro.
Mas são as duas categorias, sub-21 e o principal.
Certo.
Certo? Aí na sequência, na terça-feira, nós teremos a estreia do sub-18 do MAC. E já o segundo jogo do Sub-21 pela Sul Minas.
Na terça-feira nós teremos aqui Barretos e Viradouro.
Isso. Na quarta-feira nós teremos o Sub-18 e o Sub-21 disputando pela Sul Minas contra Viradouro.
Também no ginásio Babi Baglione.
Também no ginásio Babi Baglione.
Nossa, teremos futebol salão para todo lado, hein?
Exatamente, é bastante coisa.
Aí quinta-feira folga, né?
Na quinta-feira folga.
Sexta-feira a gente volta também na Metropolitana, Monte Alto contra Viradouro.
As duas, né? Sub-21
isso.
E principal.
Grande jogo também. Viradouro é uma excelente equipe, né?
Ah.
E o pessoal que pode ir lá assistir, pode assistir, porque Viradouro tá com um time sensacional. Eles vão vir jogar 3 vezes na semana que vem em Monte Alto pra gente estar prestigiando.
Sempre teve boas equipes lá. Tinha os irmãos lá, lembra?
Nenê e Chupeta, né?
O Nenê e o Chupeta. Não sei se estão jogando ainda.
Não, o pessoal não.
Não, um é técnico agora.
É técnico, né?
Acho que é técnico de Pitangueiras.
Certo. Agora fala pra gente relembrar aí, ô Gazela, da IPTV, o Grupo de Monte Alto.
Então, o Grupo de Monte Alto é Monte Alto, Cândia e Dumont.
Certo. E Aparecida?
Aparecida, Serra Azul e Serrana.
Difícil, hein? Os dois grupos são difíceis, hein?
Não, dois grupos equilibrados.
Equilibrado mesmo. A estreia, quando vai ser?
A estreia de Monte Alto é em Pontal, no dia 18 de abril, contra Cândia. Cândia é distrito de Pontal, né?
Certo.
Então, no dia 18, em Pontal, contra Cândia. Então, e a estreia da Aparecida é no dia 31 de março, aqui em Monte Alto, contra Serra Azul.
A 31 de março aqui em Monte Alto contra Serra Azul. É bom já jogando em casa, né?
Sim. Aí Monte Alto no segundo jogo, né, do grupo, define em casa a classificação. Enfrenta Dumont no dia 21 de abril.
Certo.
Já a equipe da Aparecida vai lá em Cravinhos no dia 25 de abril disputar contra a Serrana uma vaga na outra fase, né? São grupos de 3 e classificam 2.
É, já na segunda partida a gente já sabe, né? Até no primeiro jogo,
até no primeiro
ganhar
jogo.
Já dá. Agora, João, fala pra mim sobre os jogos abertos da Juventude.
Isso, se encerrou essa semana, né, as inscrições dos jogos abertos. Aí terça-feira eu e o Ronaldo vamos estar indo pra Araraquara, né, Ronaldo?
Isso.
No Congresso Técnico, né? Aí vai sair os jogos, a tabela, tudo, né? A gente vai estar divulgando certinho.
Certo. Mas o Monte Alto vai participar.
Vai participar, né? É, jogos da Juventude, no futsal é sub-19, no campo é sub-18. É essa faixa etária, 18 e 19 anos, né? Jogos da Juventude.
Certo. Agora eu estou recebendo aqui, né? Que dia 26 é sábado que vem. Os meninos sub-12 vão jogar Suminas também?
Isso. Nós ainda não colocamos nessa agenda, né? Então a nossa agenda foi até o dia 25, até a sexta-feira que vem.
Sim.
Então nós voltamos na semana que vem para passar a agenda da próxima semana, que se inicia no dia 26.
Mas temos sub-12 também?
Também, isso.
Temos categoria sub-12, sub-14 e sub-16.
Tudo no Suminas?
Suminas, né? Esse primeiro semestre Suminas e o segundo semestre a gente vai entrar no Ferreirense.
Aí joga aqui e joga fora também.
Isso, sempre um jogo dentro, jogo fora, um jogo dentro.
E no segundo semestre de Porto Ferreira, aquela liga de Porto Ferreira.
É uma excelente,
é uma liga muito boa
muito
também.
Muito boa também, bem organizada.
Certo. E essa torneio metropolitano, como que é? Reúne quais municípios?
Ó, esse é a primeira edição dela, né? É um campeonato muito forte, João. Não tem jogo fácil, né? Só as equipes, assim, só os melhores, vamos colocar assim, os melhores da IPTV, que vai estar nesse campeonato, né? É um peneirão, só os melhores da IPTV. Então é um campeonato bem forte, né? É a primeira edição dela. E assim, a abertura já vai estar já vai ter alguma coisa ali, hino nacional, já vai ter um outro ali.
A solenidade da abertura, né?
Bem organizado, né? Então é um grande campeonato que veio pra ficar, né? Esse ano iniciou com 14 equipes, eles já estão esperando ano que vem pra ir pra 30, 40 e agregar bastante município aí.
Monte Alto vai participar também da TV Record?
A Record, João, esse ano foi cancelada. Na nossa região, a Taça Record e o SBT foi cancelado já. Já definiram isso no começo do ano.
Então não vai ter?
Não, esse ano
vai
não.
Vai ter então a Metropolitana, Suminas e a IPTV.
A IPTV e o Ferreirense, né?
Ferreirense. Nós são quatro?
Quase campeonato.
O ano todo, quase, praticamente.
Calendário cheio, né?
Além dos jogos regionais, né?
Os jogos regionais também. Jogos regionais e agora, em julho?
Mudou o formato, João. Esse ano ele vai ser um formato de polos, né? Porque não vai ter cidade-sede.
É, não vai ter aqueles alojamentos.
Não vai ter aqueles alojamentos nos jogos regionais. Já nos jogos abertos, sim.
Os jogos abertos já tem a série? Onde será? Onde
Sorocaba.
Sorocaba. Quando vai ser? Vocês têm a data?
Precisamente, eu não me recordo.
Mas o mês é novembro, né?
É novembro.
Novembro, né?
Exatamente.
Porque os jogos abertos são os campeões, né? Dos jogos regionais e os vice, né? Depende da modalidade.
A gente tem que participar dos jogos regionais para obter a classificação para os jogos abertos.
Jogos abertos, isso aí.
Mas com certeza você vai lá com seus atletas, não vai?
Desvinculou, João. Esse ano teve uma mudança.
Também teve mudança?
Teve ficou uns jogos esportivos para deficientes, chama Paresp.
Certo.
Para Desporto do Estado de São Paulo. E nossos jogos também, jogos regionais. E depois tem os jogos abertos. Tá, então, a nossa sede do Regionais desse Paresp era em Ribeirão Preto. Porém, na semana passada eu estive na reunião da secretaria, já foi nos comunicado que Ribeirão desistiu, com um problema de logística interno. E provavelmente vai ser em Bauru.
Sim.
Como Bauru é um polo grande, tem uma estrutura boa também de local, provavelmente vai ser em Bauru. E a final, que é os Jogos Abertos, vai ser em São Paulo, no Centro Paralímpico.
Certo. Vai ser como as nossas Olimpíadas.
Exatamente.
As Olimpíadas e Paraolimpíadas.
Exatamente. Desvinculou. O que a Secretaria do Estado de Esportes nos disse? Que os Jogos Abertos, no último Jogos Abertos de 2019, aproximadamente 11 mil pessoas participaram em Marília. E ficou um jogos muito inchado, muito atleta, muita gente, muita participação. E cidades não estão comportando sediar os jogos nessa grandeza. Chegaram a comparar os jogos abertos como uma Olimpíada.
É a Olimpíada Caipira que nós chamamos.
Pela quantidade. Então, eles tirando já a parte das pessoas especiais, que é o atletismo, a natação, você já tira praticamente 500, 600 pessoas. Aí eles fizeram um novo formato. Não tem mais primeira e segunda divisão nos jogos abertos, divisão única. Então a ideia deles é fazer uns jogos abertos para 7 a 8 mil pessoas.
vai diminuir bem, né?
Diminuir bem.
Mas para nós também vai ficar mais difícil.
Mais difícil.
Muito mais difícil, porque tinha duas divisões,
né? Nós tínhamos mais chance, né?
Porque nós participamos sempre com os pratos da casa.
Sim.
Né? A gente não contrata ninguém para ir para jogos, não. Pode vir um outro que são colaboradores da região que vem para ajudar. Mas contratar, ter salário, pagar, não, muito alto, não faz isso.
Por enquanto não, né, João? Agora com o Fundo do Esporte, Conselho Municipal instituído, a gente vai criar esse programa, né, para o futuro próximo, a gente conseguir os Bolsa Atleta, né, para Monte Alto.
Bolsa Atleta, né?
Isso.
Para reforçar.
E deixar o pessoal, João, assim, a gente está passando o que a gente tem agora no começo de março. Em abril vai começar vários campeonatos, né? Vai ter a Copa Rivelar de basquete também, né, que nós vamos estar disputando. 3 ou 4 categorias, não me recordo também, né? O APV do vôlei também, então as outras modalidades vão começar em abril, a gente vai estar divulgando certinho.
Isso é muito bom. Agora eu queria saber com vocês o seguinte, no segundo semestre, há possibilidade do campeonato amador?
Sim, João.
De futebol?
Essa é uma outra notícia que a gente vai trazer, né, semana que vem. Em abril a gente vai soltar, né, o campeonato municipal amador de basquete e de minicampo, né, e o futsal que vai ficar pro meio do ano, nas férias, e logo em seguida o futebol, né, de campo também, começando em agosto. E o voleibol também, que a gente vai ter o voleibol municipal também.
Certo. Agora, o nosso municipal de futsal. Está confirmado as datas,
tá,
também?
Está confirmado, João. A gente só não sabe, assim, está esperando um posicionamento, se vai ter a festa de agosto, né? Para a gente não confrontar a festa com o municipal no Babi Barione, né?
Certo.
Então, se tiver a festa de agosto, a gente vai fazer o municipal dia 20 de junho até 20 de julho.
Certo.
Né? Agora, se não tiver a festa de agosto, for no sistema drive-thru ou tudo, a gente pode fazer o campeonato no mês de julho inteiro. Acabando na primeira semana de agosto, né?
Termina no dia 6 de agosto.
Isso. Depende se vai ter a festa ou não, mas vai ser no meio do ano. Isso é certeza.
Com as mesmas equipes, tudo?
Mesma equipe. Se tiver alguma alteração, a gente vai fazer um novo sorteio, uma nova ficha de inscrição, né? Mas por enquanto tá mantendo o mesmo chaveamento, mesmos jogos.
Bom, e outras modalidades, por exemplo, aí natação, essas coisas, você pretende...
Sim.
Incluir também nesse calendário, João?
Sim, natação, o problema da natação, a gente tem que abrir um concurso, João, de professor, né? Porque a gente não iniciou as aulas de natação, porque não tem professor para trabalhar nessa área, né? Mas o próximo concurso que tiver, ou seletivo específico do esporte, a nossa intenção é contratar um professor de natação, sim.
Eu vi para delegações reunidas, não sei que cidade aí, de judô em Monte Alto,
sempre
participando, não foi?
Temos, judô, a gente já teve competição já, né, final de semana. O Robson, né, que é o nosso sensei de judô, ele já está participando da Copa São Paulo, Jogos da Juventude, ele vai participar também.
Certo. Jiu-jitsu,
temos sim. Temos a turma do Ericão, né, de jiu-jitsu, turma do Cleito Pichelli. A gente vai ter uma reunião, inclusive, sexta-feira, né, com o pessoal das artes marciais, para definir um futuro aí e um cronograma aí, né, para a gente divulgar também.
O Márcio Scadelato mandando um abraço para vocês, pro João Felipe, que é um grande guerreiro.
Marcelo, né?
O Márcio Scadelato.
Abraço,
mandando. Marcelo. Bom, o funcionamento das piscinas no Babi Barione. Orienta os nossos munícipes.
Ô, João, a piscina é questão do quê? É entrada, é RG, né? Um documento com foto e a carteirinha de vacinação, né? Para todas as faixas etárias. De 11 para baixo, 11 anos para baixo, é só acompanhado. Com o pai, vó, tio, né? Não tô deixando entrar ninguém de 11 anos para baixo, sozinho na piscina.
Durante a semana, qual que é o horário de funcionamento?
De semana, da 1 da tarde até as 15 para 6, 5 e meia da tarde.
Certo.
Tá? Aí, de final de semana, temos a parte da manhã, das 8 a meio-dia, e depois retorna da 1 até as 15 para 6 também.
Até 15 para 6,
isso.
Né? Aquelas academias adaptadas ali poderão ser utilizadas também?
Normal.
A pista de atletismo, as academias, mesma coisa. A pista de atletismo fica aberta até mais tarde, né, João?
Fica, João.
Até 9 da noite, muitas vezes.
Se tiver pessoa frequentando, fica até as 9h30, 15h para as 10h. Agora, se não tiver ninguém, o guarda às 9h, ele apaga a luz, né, para economizar.
Como que está lá o progresso do Centro de Lazer do Trabalhador?
Ô, João, a gente fez a limpeza da quadra lá, né? A gente já conseguiu a verba, a prefeita conseguiu, né, a verba para revitalização. Vai ser feita a revitalização da quadra. A gente vai soltar escolinhas lá, né, de futsal, futebol, hidroginástica, natação, assim que tiver o professor. Então a gente vai começar a ocupar o espaço sem de lazer, sim.
Gazela, vamos matar a saudade hoje. Repete aí como são as atrações nessa noite de nosso futsal retornando às atividades.
Assim, hoje é a estreia de Monte Alto, né, do MAC, na Copa Sul Minas, às 20 horas. Sub-21, MAC versus Terra Roxa, e na sequência, às 21 horas, o principal, categoria adulta do MAC versus Viradouro.
Certo. Você tem mais, você lembra aí os atletas que pertencem à equipe principal do MAC, João?
Sim, sim. Temos a, que nem assim, o Suminas, a gente vai ter dois meninos de Viradouros, né? De dobrada.
Ô, João, desculpa, só um equívoco. A categoria principal é MAC versus Taquaral. Tá errado aqui a digitação nossa.
MAC e Taquaral.
Isso, MAC
o
versus Taquaral.
O Sub-21 é MAC contra Terra Roxa, né?
Espera aqui, ó. Esse aqui que eu tenho certeza é esse aqui, ó. Às 20 horas, isso. É MAC e Terra Roxa. E às 20 horas, o principal é MAC versus... e Taquaral.
Exatamente.
Isso, tá certinho?
Tá certinho.
Duas excelentes equipes, viu, João? Terra Roxa e Taquaral formou um time bastante forte também. Então vai dar dois grandes jogos.
Terra Roxa também sempre teve tradição.
Sempre,
né?
Futsal sempre.
Muito
teve.
Bom. Os atletas da equipe principal nossa.
Principal? É o mais conhecido, temos o Juninho Barrilari, o Teco, né, o Alex Chagas, o Heller.
Alguns
temos
é
o Elenilton, isso, o Elenilton, o João Lafredi, o Cauã no gol.
Esses dois que vêm de fora, de onde é? De dobrada?
Dobrada, né?
Quem são eles?
O Kaique, chama Kaique e o Cleison. O Kaique já jogou pro MAC no campo, né, foi goleiro do campo no MAC. E de Jabuticabal temos o Kaique Moura e o Leonardo Marque também, que vai ser um futuro aí jogador de Liga Nacional, né?
Quem são os goleiros da equipe principal?
Principal é o João Lanfredi e o Kaique, de dobrada, né? E do Sub-21 é o Cauã Possetti e o André Pequeno.
Alguns jogadores do Sub-21 que você lembra aí, alguns nomes?
Gabriel Ventura, temos o Dezinho, que todo mundo conhece, que tem uma família muito grande em Monte Alto, a família dele vai estar presente hoje.
Sua família vai lotar o ginásio.
Vai lotar. Então, assim, é um time muito bom, meu João, jovem, sabe, assim, temos um futuro aí muito grande no futsal. E esse menino Leonardo Marques, que vai estar vindo, ele vai jogar só hoje pra gente, infelizmente, ele vai embora, recebeu uma proposta, então... Se o pessoal puder ir lá prestigiar ele, porque logo a gente vai ver na televisão aí, que é um menino muito bom. Ele vai jogar os dois jogos hoje, né, João?
Os dois
jogos,
pode jogar, né?
Ele vai jogar o Sub-21 e o adulto pra nós.
Bom, você tem informações, você, o Ganzella, como que está o time de Aparecida?
Sim, o time da Aparecida está forte também, estão treinando lá no Pinheirinho. Inclusive tem um amistoso hoje, né?
Tem um amistoso hoje, a partir das 8h15, 8h30 da noite,
lá,
né?
Também,
no Pinheirinho. Contra o Taia Sul, tem amistoso hoje a partir das 20h15, 20h30, Aparecida versus Taia Sul, amistoso.
Isso. Alguns jogadores estão defendendo a Aparecida, que você lembra os nomes aí.
Goleiro.
Quem acompanha o futsal
isso,
já vai,
conhece, né? Goleiro tá o Nego, o Bartolo, né? Aí temos o Juninho Pinheiro, o Vagninho, o Matheus Santos, o Bob, Foice. Então tem várias, e tem dois meninos também que tá vindo de fora, né? Que é de Serra Azul, né?
Time bom, hein?
Isso, time muito forte time também.
Bom,
e o amistoso deles é preparação para a IPTV, né?
IPTV, eles vão participar só da IPTV, né?
Isso.
Da IPTV, eles estreiam quando mesmo, Aparecida, na IPTV?
Aparecida estreia no dia 31, aqui em Monte Alto, contra Serra Azul.
Serra Azul, que já é o jogo-chave.
Sim.
Se ganhar aqui já dá um passo importante
para a classificação. Pelo menos em segundo já está garantido, né, João?
E outro, é dia 31 do dia agora. De março agora. A última quinta-feira do mês. Com o apoio da torcida, vai ganhar.
Estaremos torcendo, né?
Precisamos ganhar mesmo, então, aqui. Certo. Aqui que é toda a responsabilidade de arbitragem é da IPTV, né?
Sim, tudo é da IPTV.
IPTV. Mas a segurança nós temos que dar, né?
Isso. Sim, tem campeonatos aí que nem a Metropolitana, a IPTV, é obrigatório, ambulância, segurança, né? Já está no regulamento já.
Já mandaram ofício para a guarda municipal, a guarda que estará presente.
Então, hoje nós teremos uns guardas patrimoniais na quadra e a guarda municipal que está fazendo a ronda, né?
Certo. E ali também para disciplinar o estacionamento de veículos.
Isso,
é muito bom
isso,
também,
isso já tenho... Na entrada, João, eu quero agradecer muito meus professores da secretaria que vão estar lá dando um apoio, né? Questão de...
Voluntários.
Voluntários vão estar trabalhando também, né? No horário de trabalho. Eles vão estar lá conferindo a carteirinha de vacinação, o RG... O que eu vou pedir para a população não tenta, assim, sabe, entrar lá sem máscara, sem documento, porque a gente está seguindo o que a vigilância está pedindo, né? Se a gente tiver com vários problemas aí, a gente, infelizmente, vai ter que mandar nossos jogos em outra cidade, né? Se não tiver...
João Moreira chega lá sem máscara. Aí eu não sabia, não vou entrar.
Não. Questão da máscara, assim...
Vai entrar.
Hoje é obrigatório o espaço fechado, questão de máscara, né, João? Semana que vem pode mudar. Então, hoje está definido que o público tem que estar de máscara no Baby Barione.
Porque o decreto fala
isso.
Local fechado, sim, é uso de máscara mesmo. Vamos seguir o decreto.
Isso.
Dia 23, o governador deve fazer o pronunciamento. Se ele liberar a máscara no local fechado, os próximos jovens estão não precisam de máscara.
Isso. A gente vai sempre seguir o que a vigilância pede.
Outra coisa, Grazer, quem é essa atleta que está do seu lado?
Minha filha.
Sua filha?
Minha filha Lohane.
Como é que ela chama?
Lohane. Lohane.
Lohane.
Isso.
Lohane, tudo bem com você? Tudo bom? Fala aqui no microfone.
Tudo.
Tudo bem? Você já saiu da escola ou tá, vai indo pra aula?
Já saí.
Foi boa a aula hoje?
Foi.
Foi. Qual escola que você estuda?
Orailds.
Aqui, nossa vizinha aqui, né? Isso. Tá gostando de estudar lá?
Sim.
Bom estudo pra você, viu?
Obrigado.
Acompanhe o papai que ele tá no caminho certo, no esporte sim, viu?
E aluna do atletismo mesmo, já.
Já tá no atletismo?
Já tá treinando já.
Tem que treinar mesmo, filho de peixe, né?
Com certeza.
Peixinho é mesmo. Parabéns pelo trabalho que você faz, viu?
Obrigado, João.
Tá, então hoje nós estaremos lá no ginásio Babi Barione. Presta atenção, duas partidas Sul-Minas. Primeiro jogo às 20 horas, sub-21, Monte Alto, MAC contra a Terra Roxa. Segundo jogo, Monte Alto e Taquaral.
Isso.
E lá vai ter também álcool em gel, para
tudo bem, né? Tudo certinho.
Seguindo todas as regras.
Seguimos todo
o protocolo. Está gostando do trabalho, um novo trabalho para você, que não é novidade. Mas você tem agora a coordenação do esporte, Vanzela.
Olha, João, é um novo desafio, né? Não deixei o atletismo, porque não tenho condições de deixar o atletismo. Então,
e não pode deixar.
A gente acaba aqui acumulando as funções. Está trabalhoso, mas está bom. Está gostando, sim. O resultado já está vindo.
Certo.
Está muito bom, sim.
Olha, você vai gostar. Você, capacidade você tem, vontade você tem, além de tudo isso, atletismo, a coordenação, é um bom árbitro de futebol também. Sim. Quando a gente ganha, viu?
Quando perde, não.
Não é. Ronaldo, um abraço para você.
Obrigado, João.
Bom trabalho. À noite nós estaremos com vocês lá no ginásio.
Obrigado, bom dia.
João, um abraço para você, um bom trabalho.
Obrigado, João. Muito obrigado.
Nós voltamos já já.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Gente, eu sempre fui Sovenhago. Mas agora, com essa super promoção, o Sovenhago tá demais.
Faça as contas, Sovenhago. É muito preço baixo na loja toda. Pesquise, o menor preço é aqui.
Assim, 1,28,50 kg. No cartão Sovenhago, 26,50 kg. Costela suína pururuca, o quilo. No Savigan, só 17,90 kg. Coxas de frango, seara, soltinhos, o quilo, 9,69 kg.
Faça as contas. No Sovenhago é muito mais barato.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da
Rádio Cultura.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Muitas pessoas ainda têm dúvidas, por exemplo, sobre em que momento devem procurar um serviço médico. A recomendação é procurar um serviço de saúde aos primeiros sintomas. Os principais são parecidos com o de uma gripe: tosse, febre, coriza, obstrução nasal, dor de garganta, dor no corpo, além de perda do olfato e alteração no paladar. Em caso de quaisquer desses sintomas, a orientação é ligar para o plano de saúde ou para o órgão municipal de saúde para o direcionamento à unidade mais adequada. Além da orientação de buscar um serviço de saúde em caso de sintomas e permanecer em quarentena até se recuperar, é necessário manter as medidas que ajudam a conter a propagação do coronavírus. Usar máscara, higienizar as mãos com frequência, não ficar em aglomerações e respeitar o distanciamento físico de 2 metros.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
São 12 horas mais 4 minutos. Ao encontrar um chaveiro preto. E quem perdeu, por favor, entre em contato conosco. Dá para mostrar para a gente aí esse chaveiro. E a pessoa ligou aqui e mandou para a gente. É claro, né? Esse chaveiro está com ela, tudo. Tem com a Daniele. Eu tenho o telefone aqui. Quem perdeu, entre em contato conosco. Nós passamos o telefone. Você fala e vai buscar o seu chaveiro.
A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia elevou hoje de 4,25% para 6,70% sua estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor neste ano, INPC. O INPC é a base da correção anual do salário mínimo pelo governo. Se esse aumento previsto se confirmar ou não houver mudança no cálculo, o reajuste do salário mínimo em 2023 também será maior que o estimado anteriormente. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 1.212. Com a nova previsão para o INPC, no acumulado de 2022, o valor subiria para R$ 1.293 a partir de janeiro do ano que vem, ou seja, um aumento de R$ 81.
E as equipes da Prefeitura também hoje estão lá na Praça de São Benedito, onde se realiza a Feira do Produtor. Está fazendo a roçagem, fazendo toda a limpeza também, preparando lá o pavilhão para domingo, quando nós teremos a Feira do Produtor. A Feira Roças e Quintais será realizada no sábado, mas aqui no Centro Cívico. A Feira do Produtor será no domingo, lá no local, na Praça São Benedito. Então as equipes estão lá fazendo limpeza e fazendo aquela roçagem em toda a Praça de São Benedito.
E quem perder a ação de auxílio-doença ou invalidez contra o INSS terá de pagar a perícia médica.
Quem perder ações contra o INSS terá de pagar os honorários das perícias médicas realizadas pelo Instituto por medida judicial. A Câmara de Deputados aprovou o projeto que determina o pagamento das custas a quem perder ações de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. A votação foi simbólica e, por ter alterações, a proposta volta para o Senado. O texto do relator, o deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, modifica praticamente toda a proposta original do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre. O que estava proposto era que o governo pagasse as perícias já realizadas e as que ocorressem até 31 de dezembro de 2024. Com as alterações dos deputados, ficou para o segurado que perder a ação o pagamento da perícia médica judicial realizada nos casos em que se discute a concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, garante que as regras foram negociadas com o autor do projeto original, sob alegação de que o INSS não dispõe de recursos para pagar as perícias, que deveriam ser de responsabilidade da Justiça Federal. Em resumo, no jogo do empurra-empurra, quem sai perdendo é exatamente o cidadão que necessita da perícia para ter a concessão do benefício por algum problema incapacitante, temporário ou permanente. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
São 12 horas mais 8 minutos. Alguns munícipes estão curiosos e perguntando o que está acontecendo lá no antigo projeto Clarear. Estão realizando podas, cortando algumas árvores lá naquele espaço. Existe um projeto que será realizado aí nesse projeto, antigo projeto Clarear. Você pode obter as suas informações, liga na ouvidoria da Prefeitura, 3244-3114. Mas está fazendo uma limpeza geral, cortando algumas árvores, sim, aí no projeto Clarear, é para um novo projeto que será instalado nesse local.
12 horas, 8 minutos e 30 segundos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura. Quando você pensa em brinquedos, material escolar, livros, produtos para escritório e informática, você já lembra do Foto Central? Além de seus clientes, o Foto Central também atende empresas e comércio em geral. O Foto Central tem ainda formulários contínuos, papel sulfite, pastas e recarrega cartuchos de tinta e toners a laser. Disque entregas 3242-3131 ou 3242-5414. O Foto Central parcela nos cartões de crédito e tem convênio com a Prefeitura.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika e ainda é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas: febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Hábitos sociais. A transmissão do coronavírus acontece por meio de gotículas de saliva da fala, beijos e espirros. Por isso, o cumprimento com beijo no rosto, até mesmo aperto de mão, devem ser evitados. Também é importante evitar aglomerações e lugares fechados.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura.
São 12 horas, 12 minutos e 30 segundos. O INSS retoma o agendamento para atendimento presencial.
O agendamento para o atendimento presencial nas agências do INSS foi retomado. Desde o dia 14 de março, o segurado pode marcar serviços como pedido de aposentadoria, pensão por morte e emissão de certificados. As marcações podem ser feitas pelo site ou pelo aplicativo INSS ou ainda pelo telefone 135. Os serviços também continuam sendo realizados digitalmente. Segundo o presidente do INSS, José Carlos Oliveira, o atendimento espontâneo, ou seja, sem qualquer tipo de marcação, volta em abril para as pessoas que tiverem dificuldades de acessar os canais de atendimento. As unidades que vão prestar este tipo de atendimento serão definidas após o dia 30 de março.
E quem deverá ser atendido na demanda espontânea? O cidadão que não tem acesso ao meu INSS e também tem dificuldade de ligar no 135. Digo isso por quê? Porque os canais continuam ativos. Ou seja, as pessoas podem continuar a utilizar esses canais.
Os atendimentos presenciais mediante agendamento estavam restritos desde 2020 em razão da Covid-19. Eram realizados apenas serviços que não poderiam ser atendidos de forma remota, como a realização de perícias médicas, avaliação social, reabilitação profissional e justificação administrativa. O INSS lembra que alguns serviços, como acompanhamento de aposentadorias, benefício assistencial e pensão por morte, podem ser solicitados pelo aplicativo Meu INSS, disponível na Google Store e na App Store. Atualmente, o órgão disponibiliza 91 serviços pelos canais remotos. Reportagem Rafaela Soares.
São 12 horas mais 14 minutos e faleceu o senhor Isildo Aparecido de Bages, com 60 anos de idade. Deixa filhos, irmãos e familiares. O corpo está no velório municipal e o sepultamento será às 16 horas para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento do senhor Isildo Aparecido de Bages, com 60 anos de idade, que descanse em paz.
Saúde exclui crianças com 5 anos de vacinação contra a gripe. O Ministério da Saúde reduziu a idade de crianças que podem receber a vacina contra a gripe em 2022. Agora, o público será limitado aos que não tenham ainda completado 5 anos. Até o ano passado, a vacina era aplicada em menores de 6 anos. Nos bastidores, técnicos afirmaram que, para a operação ser mais efetiva, é preciso emparelhar a idade-alvo com a da vacinação do sarampo, que sofre com a falta de seringas e irá ocorrer junto com a da gripe. O Ministério anunciou na última segunda-feira que a vacinação contra a gripe começará em 4 de abril. Serão distribuídas 80 milhões de doses da vacina influenza para todo o país. A campanha nacional contra o sarampo ocorrerá simultaneamente com a campanha contra a influenza neste ano.
E continua a vacinação contra a Covid aqui em Monte Alto. Mais uma etapa. E será amanhã, dia 18, sexta-feira. Agendamento online. Entra aí no site da prefeitura, que tem o agendamento online. 5 anos, que vai receber a primeira dose. Será amanhã, no posto de saúde Acácio de Oliveira Nunes, no Bela Vista, das 8 às 9 horas. Crianças de 6 a 11 anos, que vai tomar a primeira dose e a segunda dose. Também será no posto de saúde Acácio de Oliveira Nunes, de Bela Vista, das 12 às 15 horas. Amanhã também tem vacinação para as pessoas com 12 anos ou mais. Primeira dose, segunda dose e terceira dose para 18 anos ou mais. Será no anfiteatro municipal, das 8 às 15 horas, mas somente com agendamento online. Claro que você deve levar o CPF e a carteirinha de vacinação. Que você tomou a primeira, tomou a segunda e vai tomar a terceira. Ou você tomou a primeira, que vai tomar a segunda. Leva sempre a carteirinha de vacinação. Para 12 anos ou mais, é no anfiteatro. Para as crianças de 5 anos a 11 anos, é no posto de saúde Acácio de Oliveira Nunes, no Bela Vista.
Imposto de Renda 2022. Mais de 4 milhões de contribuintes já acertaram as contas com o Leão.
Mais de 4 milhões de contribuintes já enviaram suas declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física 2022. De acordo com o balanço divulgado pela Receita Federal, até às 11 horas da manhã desta quarta-feira, 16 de março, foram transmitidos 4.078.588 documentos. Este ano, a declaração deve ser apresentada até o dia 29 de abril, exclusivamente pela internet. A expectativa é que 34 milhões e 100 mil declarações sejam enviadas. Quem perder o prazo ficará sujeito à multa. A entrega da declaração do Imposto de Renda é obrigatória para quem recebeu no ano passado rendimentos tributáveis maiores do que R$ 28.559,70. Aqueles que tiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000, também são obrigados a prestar contas ao Leão. Há outras situações que obrigam a declaração e o contribuinte encontra detalhes no site da Receita. O pagamento das restituições para quem tiver direito a receber e não cair na malha fina começa a ser feito em maio e vai até setembro. Uma das principais novidades deste ano é a possibilidade de receber a restituição por PIX. Mas desde que a chave cadastrada na instituição bancária seja o CPF do titular da declaração. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Cogiba Supermercados tem os melhores preços da cidade e produtos imperdíveis. Açougue, padaria, produtos congelados, frios, bebidas, limpeza e perfumaria. Cogiba Supermercados serve marmita todos os dias, das 10 da manhã à 1 da tarde. No domingo, atende até o meio-dia. O Cogiba aceita vários cartões de crédito e débito. Cogiba Supermercados, Rua Gustavo de Godoy, em frente à Praça São Cristóvão. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Lavar bem as mãos com frequência deveria ser um hábito na vida de todo mundo. Em meio à pandemia, é ainda mais importante. Isso porque a transmissão do coronavírus se dá de duas formas. Respiratória, por gotículas expelidas quando falamos, tossimos ou espirramos, ou por contato, quando tocamos em superfícies contaminadas, como portas, maçanetas e mesas. Lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos é o mais recomendável para se prevenir, assim como o uso do álcool gel 70%. Lavar as mãos faz parte da prática dos chamados 3 M's: máscara no rosto, mãos higienizadas e manter a distância, que é a base para reduzir a propagação do coronavírus.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura, música e informação.
Notícias, informações, entrevistas, comentários. A Hora da Notícia, primeira edição. Um jornal colocando você por dentro do que acontece. De segunda a sábado, na Cultura, às 7:30 da manhã. A Hora da Notícia, primeira edição.
Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na Rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Quando você pensa em brinquedos, material escolar, livros, produtos para escritório e informática, você já lembra do Foto Central. Além de seus clientes, o Foto Central também atende empresas e comércio em geral. O Foto Central tem ainda formulários contínuos, papel sulfite, pastas e recarrega cartuchos de tinta e toners a laser. Disque entregas 3242-3131 ou 3242-5414. O Foto Central parcela nos cartões de crédito e tem convênio com a prefeitura.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika e ainda é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas: febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
São 12 horas e 23 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Araraquara, quinta-feira, 17 de março de 2022. Lua crescente regular para a pesca. Madrugada com chuvica miúda, tipo garoa, aqui em Araraquara e toda a nossa micro região. Aqui, temperatura mínima de 20, máxima de 32 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, quem não respeita a sinalização acaba ficando no acostamento.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Na terça-feira, por volta das 22 horas e 30 minutos, um motorista que não teve o nome divulgado, ele conduzia um Ford Fiesta na cor prata. O veículo transitava pela SP-425, rodovia Assis-Chateaubriand. Quando chegou no quilômetro 183, em São José do Rio Preto, durante uma ultrapassagem, atropelou o estudante universitário Lucas Nascimento Tarifa, de 19 anos, que saiu da faculdade particular Unirp, Universidade de Rio Preto. Lucas atravessava a pista para esperar o ônibus que o levaria de volta à cidade de Olímpia. Com a violência da pancada, o jovem universitário voou, decolou e caiu naquele chão preto viário paulista. O estudante sofreu ferimentos de natureza grave. Pense numa esfoliação. Não resistiu e deixou sua vida no local do atropelo. O jovem estudante universitário, na flor da idade, morava na cidade de Olímpia e cursava ciência da computação. No quilômetro 183 da rodovia Assis-Chateaubriand, bem na frente da faculdade Unirp, mais uma cruz irá simbolizar o passado. Aí, prefeitão Edinho de Rio Preto, tá na hora de cobrar do governador João Dória uma passarela para o local, ou então construir uma outra parte da faculdade do outro lado da pista. Do jeito que tá, não dá pra ficar. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em São José do Rio Preto. A triste missão foi designada à Polícia Rodoviária, que marcou presença no local, registrou a tragédia e prestou ao jovem Lucas Nascimento Tarifa, de 19 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini. 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 27 minutos e 30 segundos. Repórter Humberto Ferretti marcando presença. Ele destaca o clássico de hoje entre Palmeiras e Corinthians, além dos principais jogos de ontem, como as classificações de São Paulo e Cruzeiro na Copa do Brasil e a queda do Fluminense na Libertadores.
Noite de clássico pelo Paulistão. Pela primeira vez em 2022, Palmeiras e Corinthians vão se enfrentar. Apesar de ambos estarem classificados, os técnicos Abel Ferreira e Vitor Pereira devem mandar a campo o que tem de melhor no duelo das 20h30 no horário de Brasília, no Allianz Parque. Primeiro porque os times ainda brigam para ver quem fará a melhor campanha da fase de grupos. Segundo porque o Palmeiras é o único invicto do estadual e o Corinthians quer acabar com essa história. Terceiro porque ninguém nem pensa em perder um derby. No Verdão, Luan, machucado, é o único titular que está fora e deve ser substituído por Murilo. Já no Timão, Vitor Pereira está em dúvida entre Duqueiroz ou Cantillo, Paulinho ou Juliano. De resto, os rivais devem jogar com força máxima. Na véspera, o atacante palmeirense Dudu pregou respeito ao rival.
Jogar contra o Corinthians é sempre difícil, né? É uma equipe boa, uma equipe que vem, cresceu dentro da competição agora, né? Estão fazendo bons jogos. A nossa equipe também é uma equipe muito forte, ainda mais dentro do nosso estádio. A gente espera que, com o apoio da nossa torcida amanhã, que eles nos ajudem, que tenho certeza que aqueles que entrar, aqueles que for pro jogo, vai dar o melhor para a gente poder sair com a vitória.
Do outro lado, o meia Renato Augusto adotou quase o mesmo discurso. Pregou respeito ao rival, mas disse confiar no Corinthians.
Eu costumo dizer, alguns jogos assim como são grandes, clássicos assim, é um joguinho de xadrez, às vezes, você mudar uma peça no momento exato para poder chegar ao gol. Então, vai ser um grande jogo, isso eu não tenho dúvida. São duas grandes equipes, em momentos diferentes, claro, mas são duas grandes equipes, dois clubes gigantescos. Então, eu acho que quem ganha com isso é o público que assiste o jogo, tanto do estádio como de casa. Então, espero que a gente possa fazer um grande jogo e ganhar.
Já o destaque da quarta-feira e destaque negativo foi o Fluminense, eliminado na pré-Libertadores. Depois de bater o Olímpia em casa por 3-1, o tricolor levou 2-0 na volta no Paraguai e perdeu nos pênaltis. Na Copa do Brasil, os times grandes fizeram o que tinham que fazer. O São Paulo bateu o Manaus em casa por 2-0 e se classificou para a terceira fase, assim como o Cruzeiro, que visitou o Tuntum e venceu por 3-0. Pelos estaduais, destaque para a vitória do Flamengo por 1-0 no jogo de ida da semifinal do Carioca contra o Vasco. Enquanto no Paulistão, Ferroviária e Santos empataram por 3-3, resultado que fará com que os dois times cheguem à última rodada da fase de grupos no fim de semana, ameaçados de rebaixamento.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.